O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIME.
O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui do podcast da mineração, tá? E conseguimos aqui ter a honra da presença da Júnia Rocha, tá? Aqui do nosso podcast. Júnia, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada, viu, Johnny, por ter me convidado aí para participar. É uma honra estar aqui, pode ter certeza.
A honra é toda nossa, pode ter certeza. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIME, né, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Aguarde que estou vindo, acesse o site adime.org.br. Está vindo muita coisa nova aqui para 2024 sobre cobertura de eventos, treinamentos e muito mais, né? E nessa entrevista aqui, nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente, né? Que é a minerais de mineralogia complexa. Por isso eu convidei aqui a Júnia, que ela é graduada em geologia, tem mestrado e doutorado nessa área de tratamento de minérios, né? Já trabalhou 20 anos em empresas líderes no setor e atualmente é Principal Innovation na BHP, além de ocupar a posição de CTO na LER Consultoria em Engenharia e Mineração, né? Empresa da qual ela é cofundadora, que é, e também a gente vai falar sobre essa questão dos minerais de mineralogia complexa, porque a Júnia, pessoal, tem ampla experiência aí nessa parte de experiência tanto técnica quanto gestão, por apresentar resultados que impactaram, né, tanto curto e longo prazo nessa questão desses assuntos aí, tanto de pesquisa, amostragem, modelagem, tanto no Brasil quanto exterior, né? E também tem experiência aí na parte de geotecnologia, gestão de informações e gerenciamento de crises, que são coisas bastante pertinentes. Júnia, explica para a gente, né, o que é modelagem geometalúrgica e como é que ela se aplica, né, ao processamento de minerais, de mineralogia complexa.
Ok, Johnny. Vamos lá, né? Primeiro eu vou conceituar a geometalurgia. Hoje em dia a geometalurgia ela voltou a ser um tema central, né, nas minerações. Ela perdeu um pouco espaço, né, nos anos em que a geometalurgia, ela hoje está um tema novamente centralizado, está um tema importante na mineração. As empresas, né, que prestam serviço de consultoria em geometalurgia estão sendo muito abordadas para fazer modelos, né, geometalúrgicos para as jazidas. Perdeu espaço, sim, logo depois dos rompimentos das barragens, onde geotecnia, né, se tornou o tema central. Não tem um geotécnico, né, geólogo, geotécnico desempregado nesse Brasil, né?
Que bom.
Porque realmente geotecnia se tornou um ponto central, e isso, não quero aqui fazer nenhum tipo de propaganda positiva a um desastre, mas a geotecnia, ela sempre foi importantíssima para o nosso setor, principalmente para questões de segurança, e ela, como a geometalurgia, ela ficava mais, menos, a importância era um pouco menor do que a produção em si, né, quem trabalhava com produção. Hoje em dia, eu acho que tanto a geometalurgia como a geotecnia, elas estão ocupando o espaço que elas merecem dentro das organizações. Esse aí é um pensamento que eu tenho. Mas vamos lá, eu vou conceituar o conceito clássico de geometalurgia e depois a gente continua aí para explicar como que é a modelagem geometalúrgica, qual que é a base dela, e como que ela se aplica, né, a você fazer uma modelagem para minérios que tem mineralogia, simples ou complexa, tanto faz. Mas qual que é o bem que ela vai fazer aí em termos do business, né, de custos, de impactos positivos em emissões de carbono, tudo que hoje em dia a mineração busca, né? Custo é uma questão importante, redução de emissões de carbono, quem não está ligado nisso está fora, né, do mercado. Qualidade do produto sempre foi e sempre será um ponto fundamental, mas a competitividade ela torna isso crucial para você ter uma mineração sustentável e lucrativa. Ninguém está aqui para filantropia, né, John? Todo mundo quer, no final do dia, receber. E a gente, enquanto sociedade, mesmo eu, né, estando dentro da mineração, mas enquanto sociedade, a gente quer essa sustentabilidade aí ambiental, social, e das operações. As operações terão que dar lucro para você ter a sustentabilidade, para pagar essa conta, né? Então, vamos lá. Só um conceito aqui, eu vou conceituar. Que seria, né, a geometalurgia? Ela é uma metodologia, ela é multidisciplinar, né, que vai integrar várias áreas como geotecnia, você vai ter a parte do processamento mineral, você vai ter a parte da geologia em si, da mineralogia muito forte, você vai ter toda, e o mercado, vai incluir a parte, por exemplo, de aglomeração, né, dependendo do processamento mineral, pode... Qualquer tipo de processamento que você faça a posteriori no seu material, né, no minério. A geometalurgia tem que estar lá, tá? Ela tem que estar vinculando toda essa cadeia, né? E ela garante a qualidade do produto no final do dia, né? Então, assim, por que ela voltou, né, para tema central? É por causa disso, né? Dinheiro no bolso de quem tem, né? Então, é uma metodologia multidisciplinar, ela integra o conhecimento geológico do depósito mineral com as áreas da mina, tudo que envolve mina, então vai ter planejamento, a operação de mina em si, tudo, detonação, tudo, processamento mineral, a área de meio ambiente e incluindo o mercado, como eu já falei, né? Visando a redução do risco do negócio através de melhor previsibilidade nas operações e de qualidade dos produtos. Então, esse é um bom conceito para a geometalurgia. É o que eu, quando eu estou lecionando, né, para pós-graduação, esse é meu conceito base, tá? Eu inicio com esse conceito e a gente toca por aí. O que que a geometalurgia tem de diferente? Ela tem de diferente o seguinte: eu tenho a geologia, e a geologia, ela reflete fenômeno geológico. Então, ela é palpável e é modelável, né? Bom, mas eu tenho um processamento mineral, um beneficiamento. Pode ser simples ou mais complicado, dependendo do bem mineral que você está tratando e dependendo do produto que você está fazendo, né? Então, vamos dar o exemplo do minério de ferro, que é onde eu tenho mais expertise, né? Quando você pega pelotização, briquetagem, que são hoje os temas centrais da mineração de ferro, né, os produtos que emitem menos carbono, você tem todo um processamento. Desde a mineração em si, que você pode ter várias formas, pode ter a detonação, e você precisa saber as características do material frente a uma carga de detonação. Você vai ter britagem, onde é menos sensível à geometalurgia, mas você vai conseguir materiais que são mais maciços, mais compactos, materiais que são menos, gasta menos energia, gera mais fino, não gera, né? Então tem essa parte, e aí a gente entra no, na cadeia de processamento. No minério de ferro, normalmente, dependendo da mineralogia, você vai ter que moer, né? É praticamente obrigatório, quando você vai fazer uma concentração, você vai ter que moer mesmo, porque a gente sabe que as partículas de ferro não estão liberadas das partículas de quartzo, ou seja lá quem for, que seja a sua ganga, né? Então, você parte por uma moagem onde há um gasto de energia gigante, é um dos maiores lugares onde você tem custo, né, na mineração do ferro. Depois, você vai passar por um processo de concentração, né? Então, vai usar a metodologia mais adequada, normalmente é a flutação, mas vai ter também, ou vai ter somente, ou vai ter também uma concentração magnética, porque depende da mineralogia que você está tratando, né? Depois você tem a parte de manuseio desse material, vai ter remoagem, a Samarco, por exemplo, é mineroduto, a Vale transporta por linha férrea, tudo isso também eu vou ter que saber, né? Depois eu vou para a parte de geração do produto. Vai ter produto pronto, né, que é para sinterização, sinterfeed, vai ter um pellet feed que pode ser vendido ou pode ser transformado em pelota, né, que é um aglomerado. Você vai ter também, pode ter já o que eles chamam de NPO, Lampior, né, ou granulado, que já entra direto no cliente final. Bom, disse aí um bocadinho, tem os processos, por exemplo, se eu for citar o processo da Samarco, você vai ter filtragem. Hoje tem, todas as minerações estão filtrando os rejeitos. Tenha certeza que você, conhecendo a geometalurgia, você vai interferir beneficamente na filtragem, e filtragem também é um processo delicado, né? E a geometalurgia te permite, eu já estou aqui adiantando, te permite entender o que, que você tem no seu rejeito, no seu estéreo também de mina, e transformar ele em outro produto, ser o input de um outro processamento, de um outro setor de indústria, né, industrial. Mas é isso, tem a filtragem lá, depois você vai ter aglomeração, depois você vai ter a queima em forno, transformou em pelotas. Por briquete, vai ter a briquetadeira, vai ter uma queima ou não, porque pode ser um briquete, né, curar frio ou não. A turma está trabalhando, né, com curar frio. E você vai ter o ligante, também é importante entender quem é que é o ligante, como que eu faço, né? Não sei se você está entendendo, Johnny, mas eu vou entender de tudo ligado à geologia.
Não, fica tranquilo,
então,
exatamente.
O meu conector é a geologia. Então, por isso é multidisciplinar, porque eu vou precisar do geólogo, engenheiro de minas, vou precisar do geotécnico, eu vou precisar da pessoa que é o metalurgista, etc. Todo mundo tem que trabalhar. E o mais importante, todo mundo tem que falar a mesma língua. Né? Como que eu faço a modelagem? Primeiro eu conheço minha jazida, e como que eu conheço minha jazida? Através de pesquisa, né, que pode ser sondagem, etc., mas eu preciso ter a noção da minha jazida. Primeiro é a prospecção mineral. A caracterização mineralógica e tecnológica desse meu material, do meu minério. E a partir daí eu consigo, ligado à geologia, definir os corpos, modelar esses corpos, quer dizer, na hora da lavra sai um mapa falando, aqui eu tenho tipo de material fulano. Esse tipo de material, ele entra no processamento e ele vai ter dificuldade na etapa de flotação, mas vai gerar um produto dentro da qualidade, moagem não tem problema, etc. Aí o que, o planejamento pode fazer? O planejamento vai fazer os blendings, para poder, no final do dia, principalmente empresas que não têm, né, uma pilha de homogeneização, e isso acontece, essa marca é uma delas, né, você fazer desde o blend, você já conseguir prever, aumentar a previsibilidade de comportamento nos processos, que vai reduzir a variabilidade dentro do processamento mineral, isso garante níveis de produtividade e produção, é dinheiro no bolso, e consumo de reagentes desnecessários, porque você já sabe, olha, hoje a moagem, né, nesse mês, nós vamos ter um consumo energético maior na moagem, por exemplo. Né? Então, a própria, o processamento mineral, ou ele se prepara, isso eu estou falando no dia a dia, não é o desejado. Mas se eu pensar num modelo de longo prazo, eu vou saber antecipar para a empresa problemas, gargalos futuros. E isso está linkado à geologia, lembra? Eu tenho um mapa que vai me dizer aonde está meu problema. E quando eu tenho um planejamento, você que é planejador, né, de mina, você sabe que eu vou te ajudar a dizer, no ano tal, eu vou ter dificuldade na moagem.
Exato.
E se eu vou ter dificuldade na moagem, a empresa precisa ser avisada, e tem que ser avisada com antecedência. Né? Porque exatamente, não adianta com um ano eu falar que vai ter que aumentar a energia disponível para moer. É pouco tempo para você adquirir moinho, fazer os estudos necessários de quanto você vai colocar, qual tipo de moagem você vai pôr. Eu dei um exemplo aqui. Tem vários. Você pode pegar um processamento inteiro e pensar nele. Tá? Então, assim, a gente antecipa esse tipo de conhecimento também com a modelagem. Agora, é uma modelagem bem feita. Tá? Ela é multidisciplinar. Exato. E bem feita. ela exige custo em pesquisa. Quanto mais eu puder gastar nessa hora, melhor a minha previsibilidade no futuro. Mas as empresas não gostam de gastar em pesquisa, porque é custo. Então, precisa de um bom profissional por trás para otimizar essa parte também. Então, conhecer a jazida é fundamental. Precisamos de profissionais competentes, isso a gente tem, dedicados, a gente tem, né? E que consigam ter a maturidade para entender quais são os gargalos, que tipo que eu tenho. O geólogo é o primeiro a entrar, ele tem que conhecer a mineralogia da jazida. Não é simplesmente falar em teores. Eu consigo, Johnny, para te dar um exemplo, eu consigo te mostrar duas análises químicas idênticas e te jogar para fazer um teste de bancada, e não, um vai gerar um produto, o outro não vai. Eu consigo te mostrar, não é um exemplo, são milhões, tá? Então, a química não responde sozinha. A química é um reflexo da mineralogia. Entende? Entendi. Se você quiser explorar isso daí, a gente vai ter muito para conversar ainda. Mas eu vou te deixar à vontade. Eu não sei se eu respondi a pergunta dentro do que você gostaria.
Não,
com certeza. Porque a modelagem é importante.
Não, você respondeu e até falou um pouco do que eu ia perguntar agora, quais são os desafios associados, né, com essa comparação assim, desses mais complexos com os mais simples, né, que a gente trabalha. Você falou um pouco sobre a questão da previsibilidade, mas o que você tem a dizer a mais, assim, quais desafios a mais você encontra nessa questão da modelagem, né, desses minerais, de mineralogia mais complexa?
Olha, Johnny, eu vou falar uma verdade para você. Quais são os desafios que a geometalurgia enfrenta? Um, eu já falei, que é custo, né? É a empresa compreender que ela precisa ter aquele gasto e ele vai entrar em lucros e perdas, né? Ele não é garantia de que você vai ter lucro, mas que ele é necessário para você aumentar sua previsibilidade e no final do dia você ter os ganhos que a geometalurgia vai te dar, né? Esse é um desafio. Esse desafio, como que eu mitigo ele? Eu tendo um profissional que faz um planejamento bem feito, de pesquisa, que consegue otimizar sem perda de informação. Então, estou falando aí de uma pessoa boa de serviço. Não é uma pessoa que fala que é boa de serviço, não. Ela tem que ser. Entendeu,
Exato.
Né?
Exato.
Falar que é bom, eu conheço várias pessoas que falam que são boas. Mas,
pois é.
De fato, que entregam o que ela falou, as empresas sabem quem são. Então, a gente não precisa preocupar, todo mundo sabe. Mas essa a mitigação é um bom profissional, tá? Uma pessoa experiente que dê conta de ajudar nessa parte. Tem um outro desafio, é que a geometalurgia é intangível. Você não consegue chegar para a turma do financeiro e falar, investe nessa lucros e perdas aqui, que eu vou te dar um retorno de 20%, de 30%, né? No final do dia, no seu NPV. Você vai ter um ganho de produtividade, isso a gente sabe, mas ainda não conseguimos medir. Entende?
Entendi.
Não existe alguém que chegou e, como é ganho intangível, conseguiu mostrar o valor disso em termos financeiros. E é um desafio para a turma do financeiro nos ajudar a fazer como que a gente faz isso. Um intangível se transformar em tangível. Hoje em dia, sinto muito, mas o intangível está quase mandando. É o social que fecha a empresa. O impacto social é intangível. Como é que você fala? Ah, ele vale 100 mil. Ah, não, ele vale a empresa inteira. Ele para a operação. Como que eu ponho isso em número? Cadê a turma do financeiro para nos ajudar, né? Agora eu estou provocando. Porque não é fácil.
Isso é, você tem razão.
Não é fácil. Você colocar em números, matemática, não é fácil, mas todo mundo sabe que tem impacto. Né? O impacto ambiental, né, da geometalurgia, ele é gigante. Porque se eu... A geometalurgia não é só para o minério. Ela é também para o estéreo, ela se aplica ao estéreo, porque você vai caracterizar seu estéreo para ter... minimizar o estéreo, aumentar o aproveitamento dele enquanto minério, destinar para outro tipo de aplicação. Por exemplo, existem itabiritos extremamente compactos e pobres, né, porque eles são a formação ferrífera em si, mas que dão uma pedra ornamental maravilhosa. Então, por que não lavrar para outro segmento?
Exato.
Entende? Ele tem lá 25% de ferro, que é o quê? É o, é o teor do da BIF, né? O teor conceitual de uma banded iron formation, né? Da formação ferrífera bandada. Então, assim, e ele é duro. As partículas, os minerais, estão extremamente conectados, né? Você teria que moer ao infinito. Isso é dinheiro, não vou moer. Mesmo assim, vai ter um concentrado rico em sílica e um rejeito rico em ferro, né? Porque você não consegue separar corretamente. Mas ele pode servir para outro segmento, ao invés dele virar blocos numa pilha de estéreo. Isso é um ganho, isso é inovação e é um ganho gigante. Quem começa a te ajudar nisso? Caracterização mineralógica, caracterização tecnológica, caracterização do seu minério. Né? Eu gastei lá, mas eu ganho na frente. Eu diminuo minha pilha. E o mesmo raciocínio se aplica aos rejeitos. Né? Tanto para você recuperar o metal em si, que você está mandando para uma barragem de rejeito, como para você utilizar o que está indo para a barragem de rejeito para se transformar num novo produto, para outro segmento. Eu vou dar um exemplo claro disso. Então, esse é um ganho ambiental. Tem dificuldade? Tem. As empresas conseguem enxergar isso claramente? Ainda não. E aí, na hora que você pede para fazer pesquisa, para você aumentar a pesquisa no estéreo, para você ver uma pilha de estéreo, fazer uma sondagem nela, que é o único jeito de você mostrar uma pilha de estéreo quando ela já está lá, e fazer a caracterização dela para transformar ela em algum tipo de produto, a alta gestão pode não concordar, porque isso é custo. Entende? Então, isso Entendi. É um desafio. Mas o que, que você vai ganhar lá na frente? E a gente ainda precisa dos financeiros, aí, a turma dos financistas, né? A turma do financeiro para nos ajudar a mostrar os ganhos, ficar tangível isso para a organização, você levar para um CEO e mostrar para ele que ele vai ganhar dinheiro, né? Com uma melhoria ambiental, ele vai ganhar dinheiro, mesmo que agora seja um custo. Nós estamos precisando de muito trabalho ainda, mas são os desafios que você está me perguntando. Né? Nós fizemos um exemplo recente na equipe de inovação com o rejeito do minério de ferro, né? Ele é sílica, né, quartzo, e tem um pouco de minerais de ferro, algum alumínio silicato, alguma argila, né, algum argilo mineral pode estar ali, depende de onde você está, qual que é o tipo de fonte, né, de minério. Bom, ele é sílica. Existe um mineral que chama zeólita, que todo mundo já conhece ele, tá? Ele não é caso novo, estudo novo no mercado, não. A zeólita é um mineral, como todo mineral, tá, Johnny? A gente pode sintetizar em laboratório, né? Basta você refazer as condições da natureza na época que ele foi gerado ali, né? Então, assim, é possível fazer. Você faz rubi, você faz diamante, né? Pode ser caro? Pode ser inviável? Pode. Mas pode ser... mas que tem condição técnica, né? Você pode gerar em laboratório. Guetita, hematita, todos. Beleza. Você sintetiza ele. E essa zeólita também pode ser sintetizada. E aí você controla quem você quer que seja o elemento da zeólita, porque é um grupo, na verdade, gigante. E a gente está estudou, na verdade, a viabilidade de transformar a areia em zeólita rica em potássio, e ela tem uma qualidade gigante pelas características intrínsecas da zeólita. A zeólita é super porosa, ela faz muito bem uma troca catiônica, sabe? Ela tem essa característica que é do mineral mesmo, né? Ela absorve água, infraestrutura, pela porosidade gigante que ela tem, o tipo de poro que ela tem, etc. Você sintetiza ela e transforma o quartzo, que é sílica pura, com aditivos, obviamente, mas você consegue transformar ele numa zeólita potássica. E a zeólita potássica, nós estamos na fase agora de comprovação, né, em estufa, é o próximo passo, porque em laboratório já foi, ela pode se transformar num fertilizante que a gente chama de fertilizante inteligente, em inglês é smart fertilizer. Por quê? Porque ela libera o potássio ao longo, é natural dela, ao longo do tempo. Então, a planta vai receber a carga de potássio ao longo do tempo e não de uma vez só, como são os fertilizantes, né, comuns, o NPK. Né? Você coloca lá, vai sobrar potássio, vai sobrar tudo, porque a planta não conseguiu absorver tudo. Ponto. A zeólita, não, ela libera ao longo do tempo. Ela condiciona o solo, ele fica um solo mais fértil, principalmente para o pequeno agricultor que não tem tanto dinheiro como as mega, né, os mega agricultores que têm muita condição de estar aplicar o tempo inteiro, fertilizar, né, o solo. O pequeno agricultor, aquele familiar, ele não tem essa condição. Se você coloca esse smart fertilizer, que ele é um pouquinho mais caro, porque vai ser sintetizado, etc. e tal, um pouquinho mais caro a própria produção, ele dura muito mais tempo. E, além disso, a zeólita tem uma capacidade de armazenamento de água. Então, se você vai para uma região de seca, ela consegue segurar água no solo para a planta. Então, assim, ela é um smart mesmo. Exatamente, é um fertilizante diferenciado, sabe? Uhum. Além de, né, como se não bastasse isso, além de ela conseguir capturar metais pesados pela própria porosidade, característica química dela, né, uhum, do mineral, ele consegue capturar e segurar dentro da estrutura. Então, você limpa o solo. Você tira nitrato, você tira alguma coisa de lá e mantém seu solo mais fértil e menos poluente. Né? Menos poluição para a atmosfera. Então, assim, é uma solução maravilhosa. Brasil, nós temos um mercado gigante para absorver fertilizante, né? Que é o agronegócio brasileiro, é uma base brasileira. Esse ainda ajuda o pequeno agricultor, que ele não tem que reaplicar tanto assim, para ele fica mais econômico. Então, tem uma parte social gigante aí também. Sabe? Uhum. Isso tudo é o quê? A partir de uma caracterização, a partir do conhecimento apurado do que você tem no seu rejeito. Você está transformando isso em bem para um outro setor. E nós estamos chegando no conceito que eu amo de paixão como inovação, que é a economia circular.
Exato. É realmente, entende? Um grande assunto, é.
Falei de desafio, mas já misturei um pouco de outras coisas.
Não,
acho que respondi.
Não, tá bem respondido. E o bom é assim, que a gente já faz um gancho, né, com outros assuntos, né? Que aí, nisso que você já falou da parte de inovação, né? Quais são as principais técnicas e ferramentas utilizadas para essa modelagem desses minerais de mineralogia complexa? Um que você já falou é inovação, qual seriam os outros?
Na verdade, é o seguinte, para você ter uma modelagem, né, para você modelar a sua jazida, você vai ter quais são as ferramentas? Uma boa pesquisa, tá? Uma boa caracterização adequada ao seu minério, caracterização do que considerado estéril e do rejeito, adequada ao que você tem e ao produto que você quer gerar. Né? Então, por isso é multidisciplinar, não tenha dúvida, o geólogo sozinho não faz, não. Uhum. Né? Vai ter que ter apoio aí dos engenheiros de processo, todo mundo, não, você vai ter que fazer teste de flotação em bancada. Esse aqui nós vamos ter que fazer, né, a turma lá da metalurgia, é pot grade, para ver se isso daqui vira uma pelota, ou um aglomerado, outro qualquer de boa qualidade, um sinter, etc. Isso falando do minério de ferro, mas para todos os outros, a turma sabe cada um quem eles vão ter que envolver, para poder conhecer o que sai de rejeito, o que que vai ser o minério e o que que seria um estéreo de rocha, né? Um estéreo de mim. Então, a ferramenta caracterização bem feita, mineralogia, caracterização mineralógica, se não tiver, esquece. Se quer economizar dinheiro aí só fazendo química, vai, vou falar aqui o termo que nós mineiros gostamos, vai dar com os burros na água. Vai ficar no meio do caminho e vai demonizar a geometalurgia. Entende?
Sim.
Demoniza. Sim. Porque fala que não valeu de nada. Não valeu de nada, você não fez como deveria. Né? Então, essa é uma questão que tem, que a autogestão tem que estar consciente de que eu preciso investir para eu ter retorno, não tem jeito. Então, vai ter que ter essa caracterização muito bem feita, e aí carregar, aí tem aí a parte, o pulo do gato do profissional que tem que entender como linkar tudo que eu preciso de processamento, qualidade de produto, etc., que é no final do dia isso que eu quero, deixar meu processo bem estável. Como que eu faço para ligar? Quem é que me conecta isso? A geologia. Porque não tem como eu fazer um modelo que eu vou precisar dos 7 anões para lavrar. Eles vão entrar com picareta, com pá e aquele carrinho pequenininho na mina. Nós lavramos com grandes equipamentos.
Exato.
Então, eu tenho que entender o reflexo desse grande equipamento no meu modelo. Eu não vou fazer um tipo de minério, por exemplo, com menos de 6 metros de espessura e uma continuidade lateral e vertical. Se tiver centímetros, não faz sentido. Nem os 7 anões com a picareta consegue separar. Vai entrar uma mistura na minha mina, na minha usina. Eu não vou, então eu vou caracterizar a mistura. São misturas iguais ou diferentes, né? Ele é um tema que aparentemente é simples, mas não é muito simples, não. Você precisa de profissional por trás e bom.
Exatamente.
Uma equipe boa, sabe, John? E é isso, né? Você ter essas ferramentas, é fazer uma boa caracterização. E aí a modelagem, é o geólogo que faz a modelagem. Ele usa, qual é o software que é bom para ele, ele usa. Ele vai ter os critérios da empresa para subdividir os corpos de tipos. Obviamente, ele não vai subdividir em centímetro, porque não vai fazer sentido para ele, né? Então, vão ser os corpos. Vai subdividir os corpos em tamanhos, né? Eu vou dar um exemplo aí do minério de ferro, que é um bom exemplo para mim, né? Todo mundo olha e acha que é tudo igual, e não é. Eles são totalmente diferentes. Pela mineralogia, a gente vê que é diferente, comportamento totalmente diferente. Você tem um itabirito que é mais rico em hematita tabular ou especular, ele tem, às vezes, a mesma química de um anfibolítico, de um itabirito martítico, e na hora que eu vou processar, o comportamento é totalmente diferente.
Uhum.
Então, para o minério de ferro, a mineralogia é a base, é o carro-chefe. É, uma associação diferente dos minerais faz com que o comportamento seja diferente nas etapas de processo. E a gente consegue conectar isso à geologia? Sim, porque isso é uma consequência de todo o arcabouço, né? Todo tipo de tectonismo, etc. Ou seja, todos os processos geológicos que a jazida passou. Então, é a geologia na veia. Você vai, a gente subdivide os corpos. Depois subdivide, às vezes, porque está um corpo de 50 metros, eu não vou fazer uma amostra de 50 metros, que ela não representa tudo. Eu vou subdividir. Qual que seria o próximo passo? Ah, os bancos de lavra, porque eu vou fazer meu modelo para ser lavrado, uma seção horizontal que represente o que vai entrar em lavra. Não é assim que funciona?
Exato.
Porque é planejador, senão meu modelo não vale nada.
Exatamente.
Né? Então, a subdivide, por exemplo, em 10 metros, em 12, aí depende das bancadas de cada mina, você vai subdividir na metade de uma bancada, é o que a gente normalmente faz como geólogo, né? E fazer o modelo que reflita isso para o planejamento. Porque no final vai virar um modelo de blocos, o planejamento vai subdividir em seções horizontais e botar isso na lavra. E vai ser assim que vai funcionar, né?
Uhum.
Então, usa ferramental, o geólogo vai usar o ferramental que ele tem para usar para fazer o modelo dele, lembrando que é um modelo ligado à característica de processamento mineral, ou qualidade de produto, ou ambos, ou geração lá de aglomerados, ele vai ter que refletir isso tudo, e tem que estar linkado na geologia, não posso fazer um modelo que seja uma coxa de retalhos, porque ninguém lavra isso, e nem o geólogo consegue explicar isso. como é que é uma colcha de retalhos, não existe. E olha que pilha de estéreo eu consegui fazer um modelo para ela, tá?
Olha só.
E pilha de estéreo não tem geologia, não.
Uhum.
Nem rejeito. Né? Se você vai na barragem de rejeito e quer reutilizar, ela não tem geologia mais, não. Nós vamos tratar de material depositado, né? E aí, depois disso, é geoestatística, que vai ser utilizada. Você sabe muito bem que a geoestatística é uma ferramenta para o planejamento e para você estabilizar os seus, teores, né, etc., para você controlar de alguma forma. E não é nada além disso. No final, é modelagem geometalúrgica que está atendendo a todo o processamento mineral. E não é estática, né? Ao longo dos anos, você vai ter que rever seu modelo geometalúrgico, porque as características mudam. Certo?
Uhum.
Eu estou dando, assim, muito por alto, mas nesse nosso momento aqui, eu espero que eu esteja sendo clara para alguma pessoa aí, porque
não.
Tem tanta coisa passando na minha cabeça, assim, que a gente deveria falar, mas que não vai dar tempo, sabe, João? Então, eu estou tentando ser concisa sem ser confusa.
Não, está sendo sim, com certeza. Eu estou aqui tendo uma aula aqui com você, pode ter certeza.
Ué, que bom.
Júnior, tem algum caso, né, específico, assim, algum estudo de caso de modelagem que você teve um impacto significativo assim, na eficiência operacional, que você pode trazer aqui para a gente, um ou mais casos, deixar ao seu critério?
Tá. Tem um caso muito, muito emblemático e muito importante que foi feito pela equipe de geólogos da Samarco, com engenheiros de processo, né, da Samarco, que foi... deu um upgrade, vamos dizer assim, uma melhoria no modelo que já era geometalúrgico, baseado em mineralogia, mas com a previsão do consumo energético por tipo de minério. E isso foi importante porque essa Samarco, na época, né, e até hoje, ela estava enfrentando uma mudança, porque as usinas já tinham alguns anos, né, tinha uma usina que agora está parada, mas vai voltar, né, que é o concentrador 1, que ele data de 77. O minério era um minério especularítico de baixo consumo energético. Passou para o minério da alegria, onde o consumo energético aumentou. Da casa de 6 e alguma coisa, 5, por aí.
Uhum.
Quilowatt-hora, né, por tonelada. Essa é a unidade. E, ao longo dos anos, entrou o concentrador 2, né, agora tem o concentrador 3, e o minério foi como qualquer minério. Você está descendo a jazida, está chegando perto da formação ferrífera que gerou o enriquecimento, por enriquecimento ou supergênico, ou hidrotermal, qual queiram, gerou o minério. Você está começando a chegar na base, que é dura, pobre, etc. Né? Mas antes de chegar, você tem passagens. A geologia não é simplesinha, ainda mais em quadrilátero, né? Ferrífero, estou falando aqui, mas pode para Carajás. Turma vai falar que não é simples. E eles fizeram, eu estava lá na empresa, eu participei pouco, foi mais, eu tenho que dar aí os louros para a equipe de geologia e de processamento que estava à frente, né, os geometalurgistas. E aí essa turma conseguiu dar um upgrade, né, no modelo que eu participei muito, que era o modelo geometalúrgico anterior, mas o upgrade para o consumo energético, e a mina é mapeada hoje. A usina, ela não tem o planejamento, sabe planejar? Falando assim, não tem, eu vou ter que misturar esse com aquele ali, ó, porque senão a usina não vai produzir. Nós vamos ter o nível de produção caindo, né, a níveis básicos. Não tem jeito. E hoje você tem essa previsibilidade no dia a dia e no futuro, né? Porque o modelo se aplica ao futuro e você vai trazendo para o médio prazo e curto prazo. Então, esse foi um ganho gigante, né, que a empresa, que essa marca teve, né, com essa melhoria. O primeiro ganho que ela teve foi quando foi feito o primeiro modelo de metalúrgico.
Uhum.
Né? Porque a usina, a Samarco, na década de 90, por volta de 92, a mina que ela tinha, né, sido estudada e que era a mina de Germano, que era a mina que foi lavrada o tempo inteiro, e todo o processo, diga-se de passagem, muito bem feito, o projeto, ele era adequado ao minério. perfeitamente adequado, nunca vi uma coisa tão bem feita. Década de 70 foi feito. Quando chegou em 92, a miné de ferro é tudo igual, né? Tudo igual, nossa, não tem nada de diferente. O minério entrava e a usina não produzia. Saiu de 8 milhões de toneladas ano para 3. Estou falando que isso é perda de dinheiro no fim do dia.
Exato.
Né? E aí teve nessa época aí, né, nessa época de 90 e alguma coisa, mais para frente, porque 92 mais ou menos, a mina de Germano acabou e entraram no Complexo Alegria. É, aí tiveram a ideia de chamar para estudar o minério. Foi a primeira vez. Veio uma equipe, né, de São Paulo, professor Iociteiro e seus alunos, e eles começaram a mexer com a parte de mineralogia. Eles viram que havia uma mineralogia distinta. Foi o primeiro passo. Né? E aí eles classificaram por mineral predominante. Então, se eu achei martita, era martítico, guetítico, especularítico e vai por aí. Lá nessa região não tem muita magnetita, então não tinha assim, sentido um magnetítico, tinham bolsões de magnetítico só. É característica da jazida, né? Não ter a magnetita é expressivamente alta. Bom, aí quando eu já entrei envolvida na melhoria desse modelo, porque ele respondia, mas não respondia tão bem. E eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei, tinha os furos de sondagem, eu aposto que os geólogos estão me ouvindo, porque na minha aula eu falo isso, os geólogos quase caem no meu pé para conversar comigo. Porque o desafio é gigante quando você chega na frente de um furo de sondagem e não teve treinamento formal na escola, porque já não tem, e alguém te fala assim, agora vai. Divide para mim aí, faz o trabalho aí de amostrar, tudo direitinho, esse bando de terra na caixa. Eu olhava para a caixa para mim, eu falei, será que eu choro? O que eu faço? Eu não sei nada, vou voltar para a escola, dancei. Meu Deus, vou ser mandado embora. Passa todo o pânico na cabeça da gente. Mas com o tempo, com a ajuda dos colegas, a gente aprende. E eu comecei a ver, né? Veio para mim, eu tive que refazer uma modelagem inteira, então eu peguei metade dos furos na caixa, foi o meu primeiro desafio na vida, material já mexido, mas fala assim, ó, nós vamos ter que recaracterizar isso daqui já agora com a mineralogia, porque era caracterizado em teor de ferro, médio, baixo e alto, não valia nada, né? Isso não dizia nada para o processo. Bom, aí eu peguei, esse foi meu primeiro desafio, e eu comecei a ver que eu não conseguia, tinha horas que eu parava e falava assim, ó, alguém me ensinou, martita é dessa cor, a especularita brilha azulada, a guetita é marrom, meio amarelada, e vai por aí. Anfibolítico, né, você acha o pseudomorfo de anfibólio, que na verdade é a guetita hoje, que substituiu um anfibólio anterior. Bom, moral da história, eu olhava aquilo e falei assim, oh, gente, eu não estou conseguindo falar que isso aqui é só martítico, não. Né? Martítico, só para quem não sabe, a martita é a hematita, igual a hematita especular, né? Um tipo de hematita, só a forma que é diferente, mas ela, a progênese dela é diferente também, e isso faz diferença, inclusive, na siderurgia, tá? Ela veio da alteração da magnetita. Então, ela é a hematita martítica. E você pode ter uma hematita microgranular, você pode ter ela tabular, você pode ter ela especular, isso aí são os termos da geologia, que nós geólogos somos obrigados a saber a diferença, e que eles fazem diferença no processamento mineral, pode ficar fácil.
Exato.
E faz na aglomeração também. Uhum. Bom, mas eu comecei a olhar e falei assim, ué, eu não estou conseguindo dizer que esse material é martítico. Aí minha caneta ia para escrever martítico. Aí a caneta voltava, não, vou pôr especularítico. Aí eu falava assim, não, ele é martítico. Porque eu ficava na dúvida, tinha as duas igual, elas eram iguais. Né? Eu tinha meio a meio, metade martita, metade especularita. No olho, hein, Johnny, a gente consegue fazer, tá? E eu bati o olho lá e falei assim, ah, eu vou pôr martítico especularítico. Sinto muito, eu não consigo dar um nome só. E comecei a colocar isso, o nome dos dois. E aí, nós verificamos ao longo do tempo, o outro geólogo também, né, começou, ele estava estudando a outra parte da jazida, ele falou, aqui eu tenho até 3 minerais ao mesmo tempo. E nós começamos a adotar isso e fazer o teste, né, é importante fazer o teste em bancada mesmo, resultado totalmente diferente. Quando você tinha martítico especularítico, ele tinha uma flotabilidade muito melhor, energia de moagem baixa, levava menos tempo a moer, etc. Tal. Um produto show de bola dentro da especificação, lindo, sem nada, sem problema. Quando você tinha uma martita associada a uma guetita, totalmente diferente. Né? Não flota direito, a deslamagem sofre e vai por aí. Então, nós vimos que era biminerálica jazida ou triminerálica. E começamos a perceber que os corpos eram expressivos. Eu conseguia individualizar um corpo que fosse martítico especularítico. Ele tinha continuidade lateral, vertical e todas as continuidades que eu precisaria. Ele era volumoso. E aí nós dividimos a jazida já desse jeito. Foi só melhorando, né? A Samarco batia recordes de produção. Ela já começou a chegar no eixo quando a turma, né, do Iociteiro fez o primeiro modelo, melhorou com a gente, nós, os geólogos internos. A gente era muito consultado, tá, Johnny? Na época, vinham as outras empresas, inclusive a Vale fazia benchmarking conosco. E depois ainda teve um upgrade com a parte de compactos, né, de material que gastavam mais energia, e isso tudo preso ao modelo, à tipologia, não era desconectado. Portanto, é um reflexo da geologia. É reflexo da geologia, eu consigo modelar e é expressivo. Entendeu o que é geometalogia?
Sim, sim.
No meu conceito, tá?
Não, mas tá muito importante, ficou muito claro, muito bem explicado, com certeza. Júlia, estamos chegando aqui ao final desse bate-papo, a gente podia ficar aqui o resto do dia aqui conversando sobre esse assunto, mas decorreu bem aqui sobre o assunto que a gente se propôs aqui a falar nessa entrevista. Mas fala um pouco sobre a sua consultoria e como é que o pessoal pode entrar em contato com você.
Ah, sim. A nossa consultoria, John, é uma consultoria que sou eu, geóloga e dois engenheiros de Minas. Toda a parte que eu domino de geologia, nós temos, ofertamos isso para o mercado, nosso conhecimento, que é o bem maior que a gente tem, né? Somos pessoas super sênior, né? No assunto, master, chame do que quiser, especialistas. Temos mais de 30 anos de experiência no mercado de mineração. Atuamos na parte de planejamento, atuamos na parte da geometalurgia em si, atuamos na parte de transporte, né, manuseio dos materiais. Então, por exemplo, hoje em dia está muito em voga e nós estamos sendo muito solicitados para a parte de planejamento de lavra com correia de bancada, né? Porque a lavra de correia de bancada é uma especialidade que nós temos, poucas empresas terão, tá? E principalmente para minérios mais complexos. Nós temos expertise aqui. Os dois especialistas estão aqui, são sócios. Ela é de baixa emissão de carbono. Uhum. Né? E sendo bem feita a análise, você vai ver que o trade-off é positivo com relação a caminhões.
Uhum. Que legal. Agora,
se você chama... Não é propaganda, não, mas aqui você vai ter esse especialista que te mostra um trade-off e depois você vai agradecer. Né? Mas... são esses, né, os nossos, tudo que está hoje está se planejando aí de caminhões autônomos, tudo isso nós temos expertise, tá? E estamos à disposição. Nós temos o nosso site, né, que é www.lerconsultoriamineral.com. Lá vão ter os nossos contatos. Mas pode ser também por telefone, né? Se alguém precisar. E aí eu teria que pôr os telefones. Eu prefiro, acho que entre no site, porque lá você já vai na via correta.
Tá certo. Beleza, então. Júnia, muito obrigado aqui por você ter participado do podcast, ter aceitado o nosso convite. As portas estão abertas aí para quando quiser voltar. E quando eu estiver em Minas, eu vou fazer uma visita aí a vocês.
Por favor. Você nos deixe honrado com a sua visita. Né? Nós vamos achar muito, muito bom mesmo. E eu gostaria de reforçar meu agradecimento aí, tá, Johnny? Realmente, muito obrigada por essa oportunidade de poder falar um pouquinho para meus colegas da mineração. É, me colocar à disposição para qualquer dúvida que alguém tenha. Ah, okay. Se quiser um pouco de esclarecimentos, eu estou à disposição, tá?
Ah, okay.
Obrigada mesmo, tá? Muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui.
Perfeito. Pessoal, lembrando, tá, que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMBE, que é a Agência para Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site adimbe.org.br. Agora, para 2024, estamos vindo com bastante novidades, então se inscrevam aqui no canal, nos sigam no LinkedIn, temos a meta aí de chegar a 150 mil seguidores. Se você está assistindo e não é conectado aqui no nosso LinkedIn, no meu LinkedIn, mas nos siga e tenha certeza que você vai fazer parte dessa transformação mineral. Até a próxima, Júnior, até mais.
Obrigada.
O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMBE. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.